Começou mais um episódio do Evento Resenha, um espaço onde a gente conversa abertamente sobre tudo o que acontece em eventos. Começou. Eu sou Daniel Dottori, um dos anfitriões. Ao meu lado, André Nicolau, um cara incrível, de um coração gigantesco. André, te amo.
Caramba, gente, que alegria. Começou com uma vibe boa, estamos aqui rindo e começou... Pois a gente tá rindo de alegria por conta da presença do Arley Santana.
Bom, então, episódio, cara, feliz demais, velho. Você tá aqui, velho. Meu Deus. Cara, prazer conhecer vocês.
Eu te sigo nas redes, sou muito fã do seu trabalho.
Eu sou, cara.
Primeira vez pessoalmente.
O abdômen do Chris Martin é aquilo mesmo.
Ele gostou do meu, né?
Junto com todos nós aqui, nós temos na nossa técnica, nosso João gigante Matuque. Diretor, João Matuque.
João! Alô, galera! Bom demais!
E o tema hoje é: o seu evento pode ser um show!
E será!
Como você se vende assim? Será!
Será!
Esse cara aqui, o Arley Santana... Cara, é apresentador, ventríloco, MC, ator, vai pro mundo inteiro,
bailarino.
Cara que faz um monte de coisa que não vai nada, né?
Você tava no passo, é o famoso pai.
Tava agora, faz duas semanas, cara. Foi o melhor show da minha vida.
Fazer
cara.
Show nos Estados Unidos?
Fui fazer show.
Mas pra comunidade brasileira?
Não, é pra gringaiada mesmo.
Pra inglês?
Não, em inglês. Foi legal pra caramba.
Pretty good. Mudou muito depois que você abriu o show do Coldplay, deu uma
cara, pros caras não, cara.
Agenda do Coldplay tá como? Tá,
eles estão com várias datas. Deu uma melhorada, sim, vai. Os caras fizeram ouvir no Suriname, fizeram uns lugares diferentes.
Foi legal que você conseguiu amplificar o universo deles,
exato,
né?
Exato, ninguém olhava muito pra eles, né, cara? É bom a gente ajudar as pessoas.
Os caras tiveram uma baita sorte. Cara. E a gente tá tendo uma sorte.
Aí foi legal que eles finalizaram o meu show, né? Se pensar, né?
É verdade, né? Não é que você abriu o show dos caras. Você falou, gente, pra finalizar meu show...
Agora Coldplay.
Curte esse som.
Eu conheci o Arley Santana. Eu quero saber como você conheceu.
Há quantos
também,
anos? Não entendi. Vamos ver quem vai ganhar
não
essa.
Não é tanto não. 7 anos, uma coisa assim.
Por aí,
Um evento grande da Bayer. E aí o Arley era o mestre cerimônias. Naquele evento eu fui chamado para ser roteirista, não era nem direção. E roteiro, assim, quando eu vou pro evento, 10% das vezes é roteirista, né? E aí ele era o apresentador, o diretor lá precisou de um diretor para ajudar na hora, e eu virei o diretor também. E aí, que eu já faço direção, né, um tempinho.
Sim, sim.
E aí o Arley, eu cheguei no hotel, teve um ensaio, aí eu fiquei sabendo que eu ia dirigir também, me convidaram, eu aceitei. E aí o cara me fala assim, eu tenho uns bonecos aqui. Eu falei, ai, mano, não é bem esses loucos.
Ah, esses caras. Não é bem os caras querendo fazer show de boneco. Show de boneco.
Mano, na hora que esse cara tira o... O Plínio da casa.
Vira o boneco.
Foi o boneco.
Arrepiei inteiro. Falei, não.
Não, e era um evento grande, né, cara?
Um evento enorme.
E é bom, né? Porque era...
É Bayern. É bom. E aí, maior responsa. É aquela hora que você pegou na mão e se transformou com o Plínio. Fez uma brincadeira com a gente ali.
E rolou, né,
eu falei, eu vou arriscar. Eu topo tudo, eu vou pôr. Eu não vou nem pedir a permissão, porque como roteirista, pra enfiar uma sketch, cara, com um boneco no meio do roteiro, ia ser uma dor de cabeça para explicar. Burocrático. E assim, era show ganho, assim. Na hora que eu vi você com aquilo, eu falei, isso aqui não tem como um ser humano não gostar. E se alguém não gostar, melhor que eu não esteja nem perto deles.
Exato.
Aí, o que eu fiz? Combinamos, ele falou, cara, eu preciso de uma luz aqui, eu vou fazer
dois minutinhos.
Ele era o MC, sério, do evento sério, bacana.
E era sério?
E aí imagina que ele apresentou tudo bonitinho.
Sério.
Ele faz isso também. Ele
apresenta... A gente consegue, né? A gente dá conta de ser sério.
O cara apresentando o evento, todo bonitinho. Olá, bom dia, estamos aqui, pirurum. Bom, e aí lá para tantas, pum, blackout, luzinha, ele puxa o Plínio traz uma caixa. Meu rádio, eu já até tirei o rádio para não ouvir ninguém da agência.
Ninguém falando, para com isso,
vocês estão malucos. E aí o cara me faz ali, 3 minutinhos.
Foi legal, né, cara?
Foi legal,
o público entrou legal.
Foi lindo, foi maravilhoso.
Mas o roteiro do que você falou, já era o que você faz nos teus shows ou tava bem incorporado
ao evento? Não, incorporado ao evento mesmo, né, que a gente falou, coisa, né?
Deu uma personalizada.
É a coisa do... Cara, isso é muito louco, né, que a gente faz, eu acho que é legal falar, né, dessa resenha de evento. Mas, assim, acertar o público-alvo, que eu acho que é chegar e falar, puta, atingir aquele público, né? Porque é engraçado, muito um problema... Eu me empolguei pra falar disso.
Não, é isso mesmo.
Que já aconteceu, assim, de contratante chamar e falar assim, olha, eu quero que você faça assim, então... solenemente, tá ligado? Né? Não dá, mas eu faço, mas assim... É engraçado como. Aí uma vez eu fui fazer um evento, foi aqui na Paulista, isso eu não vou esquecer, a gente tá falando de resenha de evento mesmo, né? Aí a gente chegou e eu comecei a fazer. Olha, quero agradecer
bom
ao
dia,
senhor.
Bom dia, senhores, estamos aqui hoje.
É um prazer estar aqui na presença de todos os senhores e tal e tal. Até aquela coisa do MC clássico. E aí chegou no meio do evento, o público, tinha uns dois ou três ali que sabia quem eu era. E aí os caras falaram, cara, não.
Começaram a gritar, começa.
E é engraçado, porque foi isso mesmo. Aí eles foram falar, eu falei, mas fala com o cara que me contratou.
Eu não posso,
no intervalo. Eu não posso. Porque o cara era muito serião e ele não fazia ideia do que eu era também. Não tem tudo bem, né? Normal, como uma maioria.
A gente é o famoso e quem, né? O cara já quem? Te viu, mas não sabe, sabe quem aonde, é, né?
O Danny DeVito, sei lá. Aí chegou e falou, meu, fala, vai. Aí o evento fez assim, virou. Falei, posso? Pode. Aí eu esqueci as fichas. Pode. Gente, agora sim. Não, vamos lá.
Que bom que
me deixaram. Gostoso, cara. E foi gostoso essa mudança no próprio evento. A galera ficou mais à vontade, criou um clima diferente.
E até por falar em mudança, a gente se conhece faz um certo tempo. Acho
faz
que a gente,
bastante, cara.
Acho que foi em 98, 99 que a gente começou a se trombar no universo dos testes aí. E teve um ponto de virada quando você começou a fazer o trabalho com boneco.
Com
né?
boneco, é.
Cara. Como é que foi essa virada? Você sacou isso? Era uma coisa que você sempre queria
não,
fazer?
Então, não.
Como aconteceu?
Isso é muito cara? Legal, né, cara? Das coisas rolar. Eu tinha feito o CQC, acho que foi 2008. É. Aí, em 2009, rolou um convite para um. Eu tinha saído do CQC, saí muito cedo lá. E aí.
É legal que é uma trajetória de sucesso. O CQC foi uma trajetória de sucesso.
Pra quem ficou, né? Pra quem ficou, sim. Cara, mas você sabe que é muito louco como a vida passa, velho? Porque hoje você fala com a galera CQC, a molecada hoje fala...
Hã?
Você que tipo, parece um aerossol, o que é isso? Você quer ser, não sabe?
A bala, a camada de ozônio, o que,
não
que
tem,
é isso?
Não tem, cara, não tem. Não, ninguém sabe mais. É muito louco isso, cara.
Mas e aí, na época, volta pra contar.
Aí eu fui, aí teve um programa chamado Formigueiro. Sucesso. Um programa.
Eu gosto da convicção quando ele fala, né?
Sucesso.
Eu tava lá, era sucesso.
O diretor, que era o Barredo, me ligou e falou assim, Wardley Santana, venha aqui na banda e a gente precisa conversar, porque você vai apresentar um programa aqui. Falei, porra, você sabe disso, né?
Tô voando.
Aliás, cheguei lá voando, né? Cheguei, uá! Apresentar um programa. Você
tem agenda pra vir aqui? Agora.
Cheguei lá. E ele, olha, guarda, você vai apresentar num programa junto com o Marco Luque, você e Marco Luque. Pô, sensacional, vamos nessa, mano. Como é que é? Tá vendo essa formiguinha aqui?
Você é a formiguinha? É.
Mostrou um negocinho que era um fantoche. Aí eu olhei e falei, cara... Aí eu falei, cara, calma aí, então é o Louro José do Marco Luque, é isso? Ele falou assim, sim.
Só que sem louro,
só que você formiga. vai apresentar o programa junto com ele. Eu falei, sim, entendi. E eu fiquei meio assim, falei, cara, e agora, o que, que eu faço, né? Aí ele falou, não, a gente vai estudar lá na Espanha agora, vai ter, eu falei, tô dentraço, vambora. E foi legal, cara, a gente foi, conheceu o programa original, que é o Formigueiro, El Hormiguero Espanhol, que é até hoje, nesse presente dia que nós estamos aqui. É o principal programa da TV espanhola. Cara. Olha que legal.
Caraca.
A maior audiência.
Que foda.
Só que a gente não entendeu, fez errado. É um outro papo. Mas assim, ali eu comecei a mexer com um boneco. Aí eu já fazia stand-up por causa do CQC. E aí comecei a mexer com um boneco. E um brotherzão mandou um e-mail, que é o cara, que é o porteiro Zé, o André. Ele mandou pra mim e falou, Arley, dá uma olhada nisso. Mostrou o Ahmed, o
boneco que explode. O
Jeff Dunham.
É.
Mostrou, falei, cara, o cara faz stand-up, mexe com boneco, faz tudo junto, tudo que eu faço. Bora fazer isso. E aí, assim, resumindo, semana passada ele tava assistindo meu show. Só pra você ver a vida, como dá essa volta.
É que você foi ele muito a fundo ali, cara, na história dos bonecos, né? Estudar com o cara fora, fazer bonecos
encontrar
legais,
ele,
fui
entender que esse mercado que não existia no Brasil, né? Aí fomos...
E entender a dinâmica de humor que você tinha, do humor brasileiro, sim, de como você juntar essas ferramentas todas aí, né?
Cara, e foi um desafio muito legal, primeiro que você vê uma oportunidade que tá rolando bem lá fora e que aqui não tinha, né? Você fala, cara, não tem quem faça isso, então vou fazer. tem algumas referências, né? No Nordeste tem o Augusto Bonequeiro maravilhoso, que faz, né, ele, o Fuleiragem e tal. Mas assim, um cara como o Jeff Dunham não existia no Brasil. Falei, cara, é uma oportunidade muito grande e eu fui atrás dele, cara.
O que é muito louco é que uma coisa, quando ela é legal, ela funciona em vários lugares, porque são sempre pessoas assistindo, né?
Sim.
O que eu acho genial do Arley é que, cara, eu fui ver ele fazendo uma apresentação com os bonecos. É incrível. Ele num evento corporativo é legal pra caceta também.
Porque tem uma flexibilidade,
tem,
né?
Tem flexibilidade, assim, aquela coisa, por exemplo, do boneco, ela vai funcionar num evento corporativo, se bem colocada,
muito
se
mais
bem
do que amarrada, a gente imagina.
Muito,
cara,
mais.
Surpreendentemente.
E aí as pessoas têm as barreiras todas, mas não funciona porque ali do outro lado tem um monte de gente. Não é porque funciona num teatro que não vai funcionar, sim, às vezes numa sala de eventos.
Mas é uma coisa bacana, porque quando é bem feito, todo mundo se encanta. Aí, a pessoa sabe, isso que é o mais legal. A pessoa sabe dando, que é um boneco, ela sabe que ela tá sendo enganada e ela curte.
O Danilo, né? Gentili, é top, todo mundo adora, na TV funciona.
O Danilo ficou em primeiro lugar de audiência, então, todas as vezes que a gente foi, cara.
Saca, aí você vai legal, pro estádio, que nem Coldplay, funciona também.
Funciona.
Tá ligado?
Funciona.
Aliás, o corporativo tem funciona também.
Mas antes de abrir pro Coldplay, você já tinha feito uma outra abertura.
Não, mas, né? O que é legal, só falar de evento, que é um negócio muito louco, que é, cara, essa trajetória, porque as primeiras vezes, como eu já trabalhava como MC, fazia algumas coisas de evento, e você chegar e falar assim pra uma empresa, falar, eu faço umas coisas com boneco. Não, mas 12 de outubro a gente já tem o palhacinho,
sabe, o Marcão. Não, vai fazer maquiagem nas crianças. Tal.
Não, é maquiagem. Falei, não, cara, é uma coisa diferente. E foi difícil essa transição da galera entender. Só que aí, quando a gente começou a fazer evento, aí começou a chamar de novo.
E é um trampo que a galera de agência, direção, roteirista tem que estar muito ligado. E tem que perder o medo e às vezes arriscar um pouco.
Sim.
Eu tenho muito orgulho de ter corrido, feito, tomado aquele risco lá,
cara,
porque a gente tem que fazer, porque viu uma coisa legal em um ambiente, tá funcionando, as pessoas estão encantadas, vamos tentar trazer pro corporativo. Eu digo isso, eu acho que até o tema que a gente escolheu, que ele é muito relevante, porque a gente várias vezes, com vários convidados aqui no podcast, a gente toca no assunto de, putz, como é maçante às vezes. E não, cara,
evento
tem que falar
é
real.
Legal, né,
e, assim, posso. Então, mas a gente, sim, pode deixar legal. Pode, só que, por exemplo, você tem um conteúdo de uma empresa para falar vários gráficos.
E o cuidado.
E o cara vai ficar uma hora depois. Agora a gente tem todo o resto. Tem as conexões, tem o meio, tem os coffees, tem a volta do break, tem a recepção das pessoas. E aí, pessoas como o Arley são ferramentas, cara, muito potentes.
Cara, eu fiz uma empresa agora em Itu, que foi grandiosa. Péssimo, mas é que é. Desculpa. Cara, tinha. Aí o que me ferraram? 7 minutos antes de começar a apresentação, porque daí eles contrataram a peça inteira, uma hora.
Tá vibrando o seu telefone.
Pô, desculpa.
Vê aí.
Cara.
O cara é muito requisitado, já estão ligando pra ele, jogou no chão. E continua ligando, mas agora ele não vai atender mesmo.
O Smart não vai gostar nada quando assistir esse episódio aqui.
Não, mas o Chris, ele não gosta de celular também, a gente conversa muito sobre isso. Quando a gente fala, bom.
Mas
aí
tu.
Aí 7 minutos antes, que são as coisas que rolam em eventos, vocês sabem melhor que eu, que, puta, do nada acontece. Aí falou, olha, tem uma parte do time que não é brasileira, que não vai entender o que você vai falar em português. É um time que veio dos Estados Unidos. Foi isso que vocês me falam agora. E aí, o que a gente teve que fazer? Pegar isso como piada. Então, eu fazia a piada, fazia o texto em português, e aí traduzia meio zoando o que eu falei em português.
Que legal!
E funcionou muito melhor do que a gente esperava. E aí, no final, os caras, cara, por que que você fez só 55 minutos? Falei, cara, 55 minutos é tempo pra caramba, demais, pra um evento.
Porque
e tal.
Você fez só 55 minutos? Você fala, tem noção do que é fazer 55 minutos?
Cara, é muita coisa. Mas foi legal demais. E aí, a gente já tá vendo outras datas pra fechar lá, com essa mesma empresa, porque rolou.
Vai tá ganhando de potência pra evento ter artista, cara. Arte. Teatro,
e né, eu até ia perguntar uma coisa que você falou assim, teve um momento que eu precisei provar para as pessoas e mostrar, não é um show de boneco, é uma história diferente, tal, sim, tal, tal. Teve algum momento, já que a gente está falando de evento e tudo mais, algum momento você falou assim, putz, eu vou dar uma desistida, não vou dar uma desistida, porque a galera que está assistindo, de repente, tem gente entrando nessa área agora, querendo saber o quanto persistir, né?
Que a galera fala, mas você está se colocando assim, como um entertainer ali, né? Como um,
sim.
Artista.
Para o evento, você diz? Sim. Como um diferencial, né? Porque, primeiro que pode ser customizado, né? Vamos falar disso. Geralmente o assunto é chato, né, de empresa e tal, mas existem formas da gente levar essa informação, né, e várias. Você, por exemplo, tem o Antenor, que é um velhinho, oi, aí, como é que vocês estão? Oh, Dani, doutor. Aí, eu posso fazer uma situação que, de venda, por exemplo, se é uma empresa que está com esse gargalo, que quer tocar nesse assunto, dá para fazer uma situação, eu e o boneco numa loja, o que, que eu tenho que falar? Uma ele pode ser mais mesmo, experiente, né? Sketch é. Mesmo. Então, assim, isso funciona muito legal, muito bem, cara, e é muito louco, porque primeiro que é mais barato, só é um ator e meio.
Mas você cobra o cachê dos dois?
Os bonecos tem que receber, né, cara?
Senão eles não vão.
E o sindicato?
Né? É o sindicato dos puppets. Mas então as possibilidades são inúmeras, e não só com boneco, né, mas de outras formas, né, de a gente conseguir fazer isso, o show, a empresa se tornar uma coisa muito mais legal de assistir, de fazer.
E tem uma coisa que você falando que é muito bacana, eu acho que o André talvez colabore aqui no meu pensamento. Quando a gente vai para um evento, o André como roteirista, como diretor, a gente sempre se preocupa com o que comunicar, o que vai falar, como vai ser e tal. E muitas vezes as empresas têm uma barreira de falar, não.
Não fala isso.
Não fala isso, não faz essa piada. Sim. Não brinca com isso. E às vezes você, sabendo utilizar o humor, ele aproxima as pessoas e elas marcam muito mais todo aquele conteúdo que é colocado.
Você usou um exemplo incrível aí, né? Responder. Vocês dois são comunicadores, né? Esse é o trabalho de vocês. Vocês comunicam bem, cara. Assim, para mim, por exemplo, aqui é uma aula vendo vocês. Eu tenho que saber o meu lugar. O cliente também poderia pensar dessa forma. Assim, o nosso negócio é vender remédio para dor de cabeça. A gente sabe vender como ninguém, a gente sabe como fazer isso e tal. Agora, tinha que se confiar um pouco mais em pessoas como vocês quando é contratado e dá um pouquinho mais de liberdade. Quando essa liberdade aparece, o show acontece, cara. É simples assim. A gente tem que dar essa liberdade.
Mas é sempre uma linha,
cara,
muito tênue, né? Porque o lance da empresa também, vocês vão concordar comigo, que tem a questão do... Se meu chefe ri, eu rio. Tem essa coisa.
Tem a preocupação.
Eu acho que realmente a gente tem que tomar cuidado mesmo, né? Porque tem aquela preocupação. Uma vez eu fiz uma besteira muito grande, é legal falar isso também. Mas aí depois fiquei esperto, porque eu comecei a fazer um monte de piada, mas não era piada pesada, não era nada. Só que eu fazia comparando a Turma da Mônica com as pessoas reais. Só que eu tava fazendo para uma empresa que era de fralda e era concorrente da Turma da Mônica. Então essa foi uma
gafe aí.
Uma gafe linda, assim. Então, e foi mesmo, eu reconheço, mas porque também não deu tempo de estudar, porque também não teve.
E aí, o talvez briefing. Até crie traumas na própria empresa.
Exato. Né, e aí foi, mas depois acabei fazendo de novo o evento para eles, foi legal. Mas assim, foi uma situação que eu não vou esquecer nunca. Foi uma gafe mesmo, porque eu acabei fazendo propaganda de uma outra empresa.
Mas é legal porque te dá uma. É uma experiência ruim, sim, mas ela te dá um crescimento gigantesco, né?
Sim,
de você olhar onde você está pisando, que você está fazendo uma leitura de ambiente. Às vezes, num outro momento agora, se você vai por um caminho que você de cara percebeu que não deu certo ali, você não persiste.
É, claro.
Você já muda o jogo. E às vezes, no começo, você fala, não, eu vou aqui que eu acho que vai dar certo. Então, a gente vai aprendendo muito com isso.
A lidar, né?
E também tem uma coisa, isso que você colocou, né? Acho que para a gente que trabalha com uma linha mais leve ou mais bem-humorada, quando a gente tem a liberdade de fazer e de colocar, é maravilhoso. E a responsabilidade é muito maior. Porque fica na tua mão de falar assim, cara, você vai fazer um negócio legal? Você fala, putz, eu vou. Ah, eu vou colocar uma piada, eu vou colocar um texto assim, assado. A responsa é muito maior. Mas te
pergunto, quem não gosta de uma linha mais leve?
Então, não tem...
Quem?
Cara, só quem tá muito... Quem acha que o trabalho tem que ser chato.
Aí, cara, quem que acha? É alguma loucura no meio do processo.
É, exatamente. Não, mas existe, né?
Ou a questão de achar que não tá levando a sério, né?
É.
Mas a gente que respira arte, a gente tem esse dever, cara. Assim, é aquela coisa meio Martin Luther King, assim. É uma coisa a se morrer por ela.
A arte torna a vida suportável, né?
É isso.
A arte torna a vida agradável.
Eu acredito muito nisso, assim. Mas... são barreiras que a gente tem que transpor mesmo, porque assim, já rolou. Agora, tô falando de 1% dos eventos, né? 99% foram muito legais e foram muito, assim, a aceitação é muito legal e é uma coisa diferente. Agora, fazendo boneco em show, é uma coisa que a gente, até sem boneco, de a gente ser um pouquinho mais descontraído e tal, eu acho que o clima do evento, a atmosfera muda, né?
E você tem várias nuances aí e tem a questão da palestra também, porque você pode ser o MC, pode ser o MC com boneco, pode fazer ali, às vezes, uma apresentação com bonecos, Mas também tem a palestra O Arley Santana.
Tem.
E como é que ela funciona?
Porque aí também Merchan da palestra.
Sim, aí é uma liberdade que a galera
tem. Cara, é uma história de vida, né? Que eu acho que é assim. E é engraçado porque eu tô sempre aprendendo. Ficar nessa, olha, como fazer o show para o Coldplay. Não é isso, né? Mas assim, as oportunidades aparecem e como é que a gente lida com elas, né? Então, as oportunidades têm aparecido. Eu vou fazer show agora em outubro, no Japão, em Tóquio, pro público japonês. Em japonês. É isso. Resumindo.
Você fala japonês essa há quanto novidade, tempo?
Há quanto eu tempo você fala japonês? Eu estudei por 4 anos, não falo, mas eu vou ter um guia e vou estudar e vou decorar um texto, parte do texto. É um produto muito específico, porque são japoneses que estudam português no Japão. Eu vou a convite da Embaixada Brasileira. Então é uma coisa maluca, maravilhosa.
Mas você vai fazer o show em japonês?
Eu quero fazer...
Japonês e português?
Metade, metade, ou 70, 30, a gente tá vendo ainda. Tem uma reunião com eles ainda. Eu tô contando em primeiríssima mão mesmo, porque...
E se eu escolher, ele tá fazendo ali, tá apresentando, os caras estão, não, vamos só 50%.
Fala um pouco agora em japonês.
Você vai fazer 10% em japonês. Você cumprimenta em japonês.
Porque é um sonho que eu tinha, né? Há muito tempo, quando eu fui fazer show lá a primeira vez, eu falei, cara, eu quero aprender essa língua, é muito legal, um código diferente, é legal. Me apaixonei mesmo pela cultura japonesa, comecei a estudar. E aí agora meu sonho, quando eu pergunto qual é o seu sonho, eu falo, fazer um show em japonês para os japoneses, né? Eu fiz agora para os americanos.
E o Coldplay falou que vai encerrar, ele vai lá encerrar.
A última vez que eu falei com esse maluco, ele falou que ia tocar sax um dia no show dele. A última vez que eu fui no show, eu tava tocando sax no meio da galera lá.
Não, isso. Um beijo, cara, grande pro pessoal da O4M, que me apoia, né, há muito tempo. Que é o Tolácio, dando junto. Sax, o Betão. Meu sonho, aliás, no show do Japão vai ter sax.
Em japonês.
Em japonês, sax. É verdade. Já tá acertado. São duas músicas. É verdade que eu vou tocar. Sério.
Eu boto fé, sensacional. E aí, vamos voltar pro mundo dos eventos aqui. Quando que você começou em eventos? Você começou, assim como eu, mestre de cerimônia.
Sim.
E aí, depois que você incorporou e trouxe boneco junto para lá. E aí, você acha que teve um olhar diferente das agências, dos produtores para você em relação ao teu trabalho artístico?
Cara, teve mais aceitação por um lado, mas a barreira boneco, cultura, TV cultura, criança, é muito forte na nossa cultura, né? Você chega e fala assim, eu tenho uns bonequinhos aqui e vou fazer, tem fantoche. A galera fala, não, ó, gente, é dia das crianças, é só em outubro, não, e tal. Eu falei, não, calma. É para adulto, é um negócio. Aí você tem que catequizar, cara, de uma certa forma. E uma das empresas que entendeu isso, posso falar marcas aqui, né?
Pode.
A Cacau Show foi, acho que a primeira que entendeu. A Cacau Show apoiou a peça, inclusive, patrocinou a minha primeira versão da peça, que fez com que eu conseguisse comprar os melhores bonecos e tal e tal. E ela já entendeu, a gente acabei fazendo eventos, apresentando produto novo da Cacau e tal, com os bonecos. E agora outras empresas enxergaram isso. E é legal demais isso, porque você fala, puta, valeu a pena pagar esse mico de falar e falar, gente, é um negócio legal. Demora um pouquinho, mas esse processo, ele vale a pena. Porque assim, agora eu sinto que as pessoas estão, pô, você faz a nossa festa de fim de ano, faz não sei o quê. Tá rolando muito mais. O lance da palestra também, né, que foi um apoio sempre do Nicolau também na questão da palestra. Mas assim, as pessoas estão pedindo mais a palestra porque soube um pouquinho da minha história de vida. Tem umas coisas muito malucas que aconteceram, não foi só o Alice in Chains ou o Megadeth ou o Coldplay, mas também...
Mas teve o Megadeth?
O cara trabalhou como tradutor, de intérprete de cabine, de eventos corporativos também, tem?
É, foi.
Cara...
A história é maluca,
não, cara. Tem umas... Cara, desde 98, aí você fala pra você, por onde andava? Onde ele andava? Ele tava numa cabine fazendo tradução.
Eu sou ali... aquele cara que o cara mete e falou, nossa, olha esse cara traduzindo. Eu falo, não, velho.
Tira ele de lá.
Tira ele dali.
Parece que ele tá dublando o boneco.
Mas é uma questão de falar pelos outros, né?
É, tá dentro do mesmo universo.
É, faz muito sentido. Faz muito
sentido. É uma viagem, mas faz.
Cara, faz uma pergunta pra você mesmo, eu vou ficar só fingindo e você faz a voz aqui, sabe? Eu vou só mexer a boca. Você vai fazer uma pergunta pra você, eu só mexo, pra ver como é que seria.
Calma aí. Eu falo, ah, Nicolau.
Não, é pra você a pergunta. Eu você fala o Arley.
O Arley e eu...
Não.
Eu falo
eu pra você. Eu vou mexer a boca, eu sou o seu boneco. Ah, tem uma piada que eu não peguei no meio.
Calma aí. Aí eu falo, ó, André, como é que é trabalhar com eventos? Aí agora você responde.
É muito legal.
Entendeu?
Pode ser.
Vai, eu faço a pergunta pra você.
Eu faço a pergunta
pra você.
Tá bom.
E ele, eu respondo.
Eu falo por ele. Vai ficar puta corte.
Vou até aproveitar esse momento que vocês já trabalharam juntos. E eu sei que você, além de dirigir, escreve. Como é escrever o roteiro para um cara como o Arley?
É muito legal, né? Eu fico meio preocupado com o que esse cara vai falar, mas no final fica tudo muito, muito, muito legal.
Melhor a cara do André assim, ó.
Porque virou um boneco, né?
Ele tentava não mexer a boca, mas você tinha que mexer a boca. Tinha...
Ele tá com o pé embaixo de mim aqui me cutucando pra eu fazer o movimento certo.
Você ficou assim, ó.
Foi boca. Pô.
Ah, ele virou um boneco. É, anos 60, esse.
Eu adorei, cara.
Foi que mexer mais, ó.
Já tô um pouco prolixo, mas da minha parte, mas é, faltou expressão. Tô aprendendo aqui, né? No próximo a gente faz.
Caralho. Mas é uma viagem muito legal pra falar. Então, mas então tem muita coisa para falar da vida mesmo, de como a gente encara as coisas. Eu acho que é mais isso, a questão da palestra é do... Tá, pintou dentro do seu... Né, falar com o pessoal que trabalha em qualquer coisa, né? Que chega e depara com uma oportunidade, fala, e aí, faço ou não faço? Síndrome do impostor, será que eu tô preparado para isso? Que a gente sempre acha que não tá. E de fato não tá mesmo.
E mas no meio da palestra usa os bonecos.
Isso que você falou ia ver com palestra e tudo, né? Aí uma pergunta aqui para você. Apresentando muito evento, você viu muita palestra de muita gente.
Sim.
E com certeza teve muito palestrante que você viu e você olhava e falava, cara, o que ele tá falando não é nada demais. A síndrome do impostor.
Sim.
Foi um fator que, de repente, te motivou a falar, putz, eu tenho uma história
então,
pra contar.
Então, foi, porque você vê, e são palestras incríveis, não tô falando que, né, mas você percebe que o cara não viveu aquilo, né? O cara leu aquilo e tá repetindo. Quando a pessoa vive aquilo e fala, puta, calma aí, ó, eu fiz o show pro Coldplay pra 72 mil pessoas, porque um dia antes eu tava lá com o cara e o cara falou, e aí, vamos? E eu falei, vamos. Não sabia o que ia fazer. Do Alice in Chains, a mesma coisa, só que foi lá nos Estados Unidos. E eu tava gravando pro Fantástico, que é uma coisa que já é difícil pra gente fazer. Aí eu tava gravando pro Fantástico e de repente falei, ah, não vai acontecer nada mais legal. E aconteceu uma coisa muito mais legal, na minha opinião, com todo respeito ao Fantástico. O programa é fantástico, mas assim... fazer show pro Alice in Chains nos Estados Unidos, pro público americano, foi muito legal. Foi o que mudou muito minha questão... A minha forma de encarar a vida.
E também das pessoas te encararem, te olharem. Né?
Com certeza, cara. Com certeza. Você precisa desse label pra, né, pra galera falar.
E como que você divulga os seus trabalhos para eventos corporativos hoje?
Assim? Muito fraco, cara.
Fraco?
Muito. Porque qual é o meu problema? Eu só vou no boca a boca. Eu não ponho na internet, ó, me chame pro seu evento. É muito legal, porque você vai mais na certeza. Só que essa parte, eu falo, cara, calma, eu preciso fazer isso. Mas eu sempre falo, preciso, minha vida tá correndo, eu fui fazer show, quando eu vejo, caramba, não divulguei de novo. Então, essa parte que vim aqui para aprender, vocês me dizem como que eu faço essa divulgação para pegar mais evento, porque, de fato, eu só conversei com pessoas que se interessaram por mim e me ligaram, e aí, assim, eu consegui, que é uma coisa que a minha carreira foi bem assim. Então, eu não sou dono do meu destino, né? Não sou o senhor do meu destino. Então,
mas
foi rolando
muito... O mercado de evento é muito esse lance que você falou da indicação. A gente falou até com o nosso diretor aqui, João Matuque, ontem.
O João Matuque podia ser dublado
e, cara,
também,
o cara tá o tempo inteiro em eventos. Eu tô sempre em eventos, mas o que acontece é que é tudo indicação. Eu não posto nada e aí estão sempre me chamando. Deve ser por conta do meu bigode e do meu trabalho. Obrigado. E é isso, é muito em eventos é a contratação, é porque pesa muito um lance errado. Por exemplo, um produtor ali, um planner, a gente conversou com o pessoal que planeja, às vezes tem a ideia do criativo, para levar para o cliente, né? É muito difícil você ir buscar na internet, no Google. Uma referência, o cara pode buscar umas refs, mas não vai buscar a pessoa.
Sim.
Porque como é que o cara vai pôr num projeto, às vezes, milionário, de um evento, lançamento de um carro, uma convenção, alguém que ele não conhece, viu, não viu. Então é muita indicação. Então é sempre um telefoninho,
isso um WhatsAppinho. Mas para rolar a indicação, mas o problema é talvez de lembrar, né? Eu digo isso, tá, assim, tô falando minha culpa mesmo, assim, de chegar e falar, cara, calma aí. Ah, eu fiz esse evento com esse cara 8 anos atrás, foi legal, de repente é o momento agora.
Mas isso que você está falando, a gente até batendo um papo aqui, nós, eu, você, o Matuque, e eu até falei assim, a minha jornada, por exemplo, ela foi ficando cada vez mais intensa, mas eu percebi que tem um ciclo, que é assim, você atendeu a Bayer, que vocês fizeram juntos, foi bacana e tal. Esse evento, provavelmente ele acontece depois de um ano de novo.
É, o evento não acontece aqui um, cadê dois?
Aí você vai voltar lá, só que aí tem um ano... desse degrau. Porque aí, de repente, entrou um outro e muda todo mundo. Então, para essa roda começar a girar, tem às vezes não é na velocidade que a gente precisa, gostaria, né?
Gostaria, sim.
Então, muitas vezes é isso mesmo. Você fala assim, as pessoas vão lembrando, as pessoas... Cara, todo mundo sabe quem você é.
É mais ou menos.
Sim, não, sim, da sim, galera sim. de evento, você fala teu nome, a galera sabe quem é. Já viu, já te assistiu ou num vídeo, ou te viu em algum evento, em alguma coisa. Mas é muito isso e muito que o André colocou também. O cara pega um projeto inteiro e às vezes tem um receio porque um diretor fala, uma vez foi um apresentador lá, fez piadinha.
Então, assim, mas daí assado, coloca no mesmo balaio, quê, né? No mesmo... Todo mundo... já aconteceu do cara falar, a gente não te chamou porque o Gentili no evento. Falei, cara, o Gentili é o Gentili, velho, eu sou eu.
Eu já passei um evento, não vou falar o nome da pessoa, seria super antiético, de pegar um comediante maravilhoso, eu tava me arregaçando de rir. E tem que tirar o cara no meio da apresentação, cara. No meio.
Então, mas isso acontece muito.
O cara fez uma piada lá que o diretor tava no cargo porque tava sentando no colo não sei de quem ali. Mas o cara não teve essa ideia, não, foi complicadíssimo ali. E aí acabou. Por exemplo, num negócio, isso. E aí numa dessa, você não vai conseguir levar um comediante
nos próximos 5 anos, né?
Cara. Anos. Ficou todo mundo traumatizado, entendeu? Todo mundo traumatizado. E aí, com razão. Aí você também, no papel ali, às vezes, de gestor de marketing, alguma coisa, fala, cara, não, isso aqui não, esquece.
Não, o cara ficou falando da turma da Mônica.
Mas ele estava falando assim, a gente vem de uma mudança no estilo de humor, no respeito ao próximo, as etnias, isso tudo tem mudado muito intensamente num espaço de tempo relativamente curto. Então você tem muitas pessoas que apresentavam evento, né, e muitos humoristas que iam para apresentar evento que se davam ali ao luxo de fazer piada com o outro. Pessoa, e não é piada com o outro, era tirar sarro de um em benefício dos outros rirem.
Sim,
e isso realmente prejudica, porque vem um histórico que fala, não, vai trazer um humorista.
Então, mas é que ele vai fazer? A galera põe no mesmo balaio mesmo, todo mundo na mesma caixa e fala, é humorista, pá.
Humorista é isso,
E não é, né?
Mesmo você sendo um cara que você nunca fez as piadas pesadas, né?
Não.
Você vem com essa coisa que agora tudo bem
tem É mais sem graça do que pesada.
Ele só ri de dó, né? Ele vai morrer, ele tá se dedicando, ele nem é bom, ele tá se dedicando.
Mas eu prefiro, cara. Assim, pra não ter realmente esse problema aí em evento, é uma coisa que a gente já tá meio calejado com isso.
Mas eu acho que é uma coisa que a gente vai sacando também, que eu acho que o humor corporativo, ele é diferente, porque você consegue, é o que você falou, você teve 7 minutos antes ali, falaram, vai ter uns gringos e tal, não sei o quê. Aí na hora te deu uma luz e falar, putz, eu vou fazer isso, vou fazer dessa forma, vai ser legal. Pode ser que num show aberto não seja tão engraçado, mas dentro daquele universo é muito bom, porque é muito pertinente e pertence àquele lugar, então as pessoas se identificam e brilham de
fato. Foi uma coisa
fez
assim,
pra gente isso.
Que eu lembro,
e aí eu acho que vem essa graça.
Esse show de Itu, que foi um negócio assim, que, gente, tá muito ruim essa questão, né? Sei lá, não sei o que eu falei, alguma coisa no Brasil, acho que era o lixo na rua, alguma coisa. Aí quando eu falava em inglês, Brazil is marvelous. Fica assim. Aí a galera entrou nisso. E aí funcionou, e aí eu fiz o show inteiro, assim, o coitado do gringo não tava entendendo nada.
Ele pediu pra traduzir, por que vocês estão rindo? Tanto, né?
It's beautiful, né? Tal, né? Mas essa brincadeira e funciona. E eu acho que é isso, né? Evento é muito... As pessoas estão ali também pra se divertir, né? Não é só uma coisa, puta, tô aqui na festa da firma, tem que fazer a moral.
Tirando a parte, um MC que tem um pouco mais de carisma como vocês dois, ou às vezes alguma apresentação artística, pelos eventos que, até sei, o Dani também, vocês andam girando aí, o que vocês veem que dá pra levar, que às vezes não é tão caro, sabe? Mas que vai dar uma graça, um molho e tornar aquele evento um pouco mais legal. Eu acho muito, assim, talvez pouco aproveitado quando a gente vai no evento. O cara montou a cenografia, montou o painel, tá todo mundo ali que não tem nenhuma gracinha. Nenhuma gracinha no sentido... Pô, nem,
um sabe? Meme, né?
Pô, não tem nada, assim. Tem nada. Vamos uma vez fazer a galera sorrir.
Respirar. Mas eu acho que as pessoas aliam, sim, né? Essa é uma barreira mesmo. As pessoas aliam. Precisava do teu xará lá, o Thiago Leifert, no esporte, pra gente entender que o esporte também é legal. É, não precisava ser uma coisa séria, né? É. Tem essas quebras de comunicação que a gente, né, que a gente faz.
E vai funcionar, vai comunicar.
Tem gente que alia
o humor com não levar a sério.
Com não levar a sério, com não fazer, não ter competência. E, cara, não é nada disso. Pelo contrário, eu acho.
É muito, quando a gente consegue usar o humor como ferramenta de comunicação, de... Você deu um exemplo bacana, você falou, não, eu vou com boneco, eu posso fazer uma esquete de venda onde aborda tal coisa. E aí você pode carregar na tinta de uma coisa que é a dor do cliente, é que isso, é aquilo, e fica mais divertido e todo mundo registra aquilo muito mais do que simplesmente o cara chegar lá e falar, o comportamento do cliente é fleumático, é sanguíneo, é não sei o quê, não sei o quê.
É, sim, sim.
Aí o cara fala, meu, o que ele tá falando? E aí você dá um exemplo bem humorado e depois você fala, esse comportamento é tal coisa. E o cara fala,
Cara, mas isso que o doutor tá falando é um negócio muito louco, porque assim, se eu chegar pra você, você lembra dos seus professores? O mais engraçado é quem você mais lembra, cara, porque você aprende mais, é uma forma mais lúdica de você adquirir o conhecimento. É. E a galera, você quer passar a informação num evento, se você é mal-humorado, a galera não quer que ela embora, ela não quer, se é engraçado, o cara pode ser lembrado. Nossa, o cara falou...
Ou não sei se
isso
é engraçado, talvez
humorado,
impactante,
humorado,
assim, né? Sim. Que mexa com algum sentimento.
Eu acho que é a questão do lúdico. É. Não lúdico necessariamente é fora, ser engraçado, sim, mas é o que eu falei no começo aqui, assim, se olha para um... Você tá ali com o boneco. Eu sei que é um boneco. Eu sei que é você fazendo a voz. E eu quero ser enganado.
Sim. Sim.
Entendeu?
É, quero ser enganado. É uma convenção.
Eu olho o boneco e falo assim, meu, olha o que ele tá falando. O cara. É o próprio cara falando pra ele. Mas você tá ali, né? E entra naquele lugar e fala, meu, é legal ser enganado dessa forma.
É, não, a ideia é essa mesmo. A gente entrar nessa... É uma convenção mesmo, né? Tipo,
e que tá na nossa estrutura química já. Com a nossa... Em parte de evolução, e o Yuval Harari fala muito isso, que a gente se desenvolveu na maior parte porque nós somos seres que conseguimos compartilhar histórias. Tinha uma fogueira lá, e por que uma tribo vivia e a outra morria? Porque uma juntava do lado da fogueira e falava, ó, tem um leão lá, a mãe já pegava, fazia assim para pegar o mamute, contava a história, né? Juntava as pessoas em torno de uma narrativa. E aí precisa de alguém para trazer essa narrativa. Se você tem só alguém passando conteúdo, isso não é uma narrativa, né?
Não, é.
Isso é um soco ponto, de informação.
É um ponto,
né?
Muito legal, né? Porque muitas vezes tem essa barreira no evento. Fala assim, não, temos a agenda das 8 às 6, das 8 às 8h45 é fulano, das 8h45 é não sei quem, né? Aí você fala, não, tudo bem, tá bonito, mas e amarrar essa história?
O que a cara lembra, né?
E é essa sutileza de estar ali e fazer, cara, dar dois minutos pro ela entrar ali e falar assim, cara, me dá um... Deixa eu fazer isso aqui.
Eu vou pôr um a mais agora do ponto de vista da direção artística. Eu acho que, de uma forma geral, entender que abrir com alguma coisa que toque é importante para criar conexão. Sim, a gente vê a grande maioria dos eventos legais tem uma abertura bacana, com uma apresentação musical, com um balé, com uma coisa muito legal. E aí toca o evento inteiro. Eu sinto falta, eu acho que em poucos anos a gente vai estar falando dos encerramentos. Claro, tem alguns eventos que também têm encerramentos muito legais. Mas não a maioria. Eu acho que a gente tem que
encerrar no alto.
Tem que encerrar no alto também, sabe?
Encerrar no alto.
E encerrar no alto não é só o coquetel com um triozinho tocando. Com todo respeito, é legal pra caramba. É legal ter. Mas tem outro ponto marcante daquela relevância igual. Assim, puta, uma coisa planejada, preparada.
Os eventos do SDA que eu tenho feito são sempre. Mas muitas vezes foi com o meu show no final, cara. Foi uma delícia, cara. Uma delícia. E a galera marca bem, sabe? Foi bem... E é legal pegar um teatrão lotado, né? Se for na real mesmo, a galera não vai ver meu show, mas no evento tá lá uma galera.
Obrigado, tá lá.
É legal, se for na real, eu tô lutando pra pôr 10 pagantes ali.
Mas era... Não, mas você foi na estreia, né?
Fui.
Cara, lindo. Que legal, foi legal. Foi...
Eu quero levar esse menino pra fazer show lá. Eu sou o diretor cultural de um clube. Eu quero levar ele pra fazer show. Não tem agenda.
É, não.
Como não? Cara. Tem sim.
Contrate o Arley Santana.
É pela internet, não é? Não é, não é pela IP?
É, você faz como você quiser.
Vamos pro nosso momento merchan aqui?
Vamos. Pessoal de TI entendeu essa piada.
Pessoal de TI, essa foi direcionada, foi o texto direcionado.
É que a gente estuda o perfil do público e nesse momento a gente sabe que a nossa audiência é focada no pessoal
do TI. TI.
Por isso que fez essa piada.
IP.
Ó, vamos falar do Batuquinho aqui. Nossa, vocês vão precisar explicar. Piada em breve, tá? Foi difícil pra mim.
Não, depois quando terminar, então, eu explico.
Vamos falar do Batuquinho aqui, ó. Vamos. Matuquinho, os caras, suporte para os microfones. Então, seu microfone tá rolando mal.
Olha que perigo, mesa. O microfone ia cair.
Caramba.
Imagina isso, cara.
Olha lá, vai cair, vai cair, vai cair.
E agora?
Ele agora? Cai, não, ele cai.
Ele não cai mais.
Cara, que sensacional.
A não ser que você tiver o Matuquinho.
Cara, que legal isso.
O fundador tá aqui com a gente, ele pode pelo menos dar um riso aí.
Ele poderia falar alguma coisa.
Tem patente?
Tem patente.
Tem?
Tá lindo, maravilhoso.
É, ah, tem patente, sim. Eu faço na minha fábrica, que fica... Eu não posso falar onde é a minha fábrica. É uma fábrica grande, eu aceito várias encomendas.
É muito boa essa
ideia. É muito boa.
Tem uma quantidade mínima.
Hoje eu vim aqui, doutor, com a camisa da TVZ, a gente teve o Zico Santana aqui. Zico Santana aqui foi entrevistado, dono da TVZ, e com muito orgulho eu abri o guarda-roupa e falei, hoje é TVZ, os caras fazem um trabalho maravilhoso de lives aí, com muito capricho.
Eu então... nunca ganhei uma camiseta.
Que isso?
Cara.
Não, eu ganho nos eventos, quando eu vou apresentar, eu peço. Falo, me dá uma camiseta.
Mas parece que faço parte. Você ganhou a oportunidade de estar nesse estúdio. Que estúdio é esse?
Estúdio BRN Estúdios. Brunão, muito obrigado. Cara, a gente tá ficando bom de merchan.
Cara,
tá
é bom, vendo? É bom, cara.
É,
bom.
Mais um pouquinho.
E agradecer também ao Henry.
Muito obrigado, cara.
O Henry está aí com a gente.
Henry, brigadíssimo.
Gustavão.
Rafa e Gustavo, obrigado. Espero a gente não ter atrapalhado o dia de vocês. Vocês tenham curtido esse momento aqui.
Os dois dias de vocês.
Não, atrapalhamos dois dias da vida dos caras aqui.
Caraca.
Tiveram que almoçar com a gente.
É, show de bola.
E esse momento precedeu uma coisa incrível. O show no Japão tá confirmado, vai rolar mesmo.
Tá confirmado, vai rolar.
Com a venda de ingressos, para quem quiser ir do Brasil para lá.
É o convite
da embaixada
brasileira pro público japonês.
Você tem agenda para alguma coisa esse ano ainda?
Cara, para eventos sempre. A gente fala, ó, Japão, que sacanagem. Não, o Japão tá fechado, é em outubro, mas assim, tô muito feliz, cara. Tem uma galera, eu achava que mais por conta do Coldplay, mas acho que por causa desse trabalho que a gente tem feito, sabe, de mostrar, de ter ido nos programas, de ter feito, mostrado, na própria, no Instagram tem crescido bastante a questão do show com os bonecos, as pessoas têm entendido melhor e visto, né, eu fiz show agora, essa semana, cara, foi legal demais, assim, pra uma galera bem legal, e a galera, putz, cara, boneco é legal, então as pessoas vão compartilhando, vai no boca a boca, e tá rolando, a gente tá, e a ideia agora é entrar cada vez mais em eventos fazendo isso também, né.
É, eu ia até perguntar, você fala, teve algum evento marcante, eu acho que os shows, a abertura dos shows realmente é muito impactante pra vida,
sim,
né, de você chegar, pô, você pisar no estádio do Morumbi, 72.600
Ficou nervoso antes ali?
Cara, eu tava mais na adrenalina que nervoso. O Julião ficou nervoso, cara. Eu falei, Júlio, tem uma hora que eu tive que chacoalhar. Ele, cara...
Ele não falava?
Não, ele tava muito nervoso. O cara que trabalha comigo, ele falou, calma, cara, calma. Eu que vou subir lá, não é? Ele falou, é. Então tá,
então fica tranquilo. Então não fica nervoso, deixa que eu fico, né?
Mas ficou... Mas
você
foi...
não ficou nervoso?
Cara, não fiquei nervoso. Fiquei na adrenalina maravilha. Tava curtindo aquele momento. No do Alice in Chains eu fiquei nervoso, cara. Muito nervoso.
Desses grandes momentos, o do Alice in Chains foi o primeiro.
Foi o primeiro, foi.
Vocês fazem alguma técnica antes de entrar no palco pra voz não tremer? Porque a minha voz, ela às vezes, que eu vou pro público... Quando
não, a minha tremeu e a do boneco.
E muito.
E muito. Eles achavam que era um vibrato que eu tava cantando, mas não.
Que graça que vocês fazem pra ficar tão em paz com a tua voz. Não faz nada.
Você faz? Você faz? Cada um, né?
Então, quando eu comecei a fazer teatro, eu gostava de chegar no teatro 2 horas antes para aquecer. Sim, voz aquecer, e corpo e tal,
fazer,
e coisa.
Deitar, aí você vai Kundalini.
Kundalini, nossa. Aí você vai envelhecendo, o seu corpo ou faz a peça ou faz o aquecimento. Entendeu? Então, se eu fizer aquecimento, eu não tenho gás para peça, não tenho peça. Aí você vai entendendo que você fala, eu preciso aquecer isso, aquilo. Para um evento, o meu mote principal é focar no que eu tenho que fazer. Sim. E eu tenho um minutinho comigo, onde eu falo determinadas coisas para mim que me dão mais tranquilidade, mais confiança para aquela hora ali.
No caso do Alice in Chains, que é um. Eu teve um outro caso que eu fiquei muito nervoso, que são dois trabalhos que me deram, que foi cobrir o Seleção Futebol Feminino pro Chile, né? Que foi um negócio maluco. Maluco, maluco. Cara, um brotherzaço me ligou, o Cadu Cortez, e aí, aliás, um beijo onde ele estiver, faleceu agora de Covid. Mas ele, cara, ele chegou para mim e falou assim: Wesley, tô aqui cobrindo a Copa Davis e o Santiago vai te ligar. Eu, porra, como assim? Você fala espanhol, né? Falei, falo espanhol. Aí o cara me ligou e era um Santiago do Chile. O cara ligou e falou...
A própria cidade ligou pra ele. É outro nível.
Olá, eu sou uma cidade. Gostaria de falar com você.
E aí ele falou, amanhã, preparado. O cara demorou muito pra me ligar. Bom, resumindo, era o Tino Marcos da parada. Eu entrei ao vivo pra TV chilena, cobrindo...
Seleção feminina
da Costa Rica e do Chile, que foi o jogo. Depois na final contra o Brasil, e eu era o correspondente no Brasil pra falar com os caras. E aí ele, Orley, como está o jogo aí?
Muito bem.
Eu tava no bagulho. Están jogando muy bien. Es que, eu não sabia o nome, que é tudo sobrenome, tudo, né? A Costa. Cara, foi um negócio mais bizarro. E é a primeira TV do Chile, né? Porque é a Chilevisión que foi. Então é um negócio, é a Globo de lá. Então foi um negócio muito maluco. Fiquei muito nervoso, mas rolou muito bem, porque o que deu tempo de estudar, eu estudei as melhores jogadoras, que é a Tina Endler, que é a goleira que joga no PSG. Então, sabe, essas coisas. E aí eu acabei entrevistando elas, eu sabia tudo da vida delas, foi legal. Mas até o estilo de entrevistar, depois caiu minha ficha, porque o de repórter de campo, ele não aparece, né? Ele só faz assim.
É,
eu fui do lado da jogadora.
Eu tô aqui com ela.
Estou aqui com ela.
Ganhando a câmera, né? O ator ganhando a câmera.
Mas ela de boneco, né?
Vem cá.
Responde por ela, né? Ela falando ele, tá bem?
Mas foi uma das coisas mais malucas, que eu fiquei mais nervoso. Mas depois você vê que o nervoso não teria porquê, cara. Porque rolou de uma forma muito legal e acabou rolando outras coisas depois. Então, é uma situação muito louca.
Mas, e com Alice in Chains, como que foi?
Com Alice in Chains, eu tava gravando uma matéria pro Fantástico em Cincinnati, nos Estados Unidos. E aí, o Fantástico foi me acompanhar no encontro de ventrílocos lá. E foi legal pra... Cara, quando que o Fantástico vai pros Estados Unidos contigo, né? Que tá certo que é o time de lá e tal. Mas mesmo assim, Fantástico. Primeiro, gravar pro Fantástico é super difícil. Gravar com o Fantástico acompanhando você nos Estados Unidos é, né, um negócio que você foi fazer, que você
foi representando o Brasil, né?
Fui representando o Brasil, mas eu não lembro, fui fazer show nesse ano, né? Fui só... Aí os caras fizeram a matéria...
Porque você tinha o know-how de bonecos ali,
né? E eles acharam interessante e foram, fizeram a matéria e os caras foram embora do Fantástico. Eu tinha um dia livre, que era um domingo, em Cincinnati. Fiquei dando rolê lá e eu vi que ia ter o show do Alice in Chains no dia seguinte, só que eu ia voltar pro Brasil. Então, tava eu e o Júlio, China, dando rolê e tal, e de repente eu vejo e falo, cara, Julião, o Júlio não sabe a diferença entre El Chan e Alice in Chains.
Ele acha que é
Alice in Chains. Que mancada.
Mas é verdade.
Alice in Chains.
É Alice in Chains. E aí eu falei, Julião, mas zoando ele, os caras do Alice in Chains ali. Ele, então vai lá tirar foto. Falei, não, porque na minha cabeça não eram.
E eram.
Eram.
E a gente ficou dando uma
volta em Cincinnati.
Mas num bar? No...
Na rua, andando, porque não tinha nada pra fazer rua, no domingão.
Nem eles, né?
Não, eles chegaram antes. Não tinha
que passar som, nada.
Nada. Eles estavam ali, dando rolê em frente ao Taft Theater, que é um teatro que eu tinha ido ver um ventríloco, que é o Terry Fator, que é sensacional, que já era um teatro maravilhoso que eu tinha ido anos atrás. Então, cara, um sonho. Eu falei, já pensou um dia fazer o show aqui? E aí, beleza, tal, vamos lá. Aí ele chega e fala, vai lá, tira foto com os caras, meu. Aí eu falei, cara, eu vou. Se não for eles, eu vou falar, tá louco? Né? Tirar foto.
Aí
eu fui tirar foto e fui abraçar uma galera. Só que daí foi saindo todo mundo, ficou um cara. E é o único que eu tinha reconhecido, que é o Shankini, que é o baterista. E eu falei, cara, é ele mesmo. Aí eu tirei, daí ele chegou e falou assim, where are you from? Falei, sou do Brasil. Ele,
que e você respondeu faz? Em português, né?
É
do Brasil.
O que você faz?
Japonês.
Eu sou ventríloco. Aí ele...
Ele falou, what the fuck?
Cara, quando eu falei ventríloco...
Ele falou, what the fuck?
Ele deu uma pirada, assim, porque eu sei lá o que remeteu. Ele falou assim, o que você vai fazer amanhã?
Tomorrow.
Amanhã eu volto pro Brasil. Ele, pô, que pena. Eu falei, mas por quê?
Eu falei, não volto mais, por quê?
Você podia abrir nosso show. Eu falei, não, calma aí. Então, calma aí. Se eu desmarcar a passagem, tudo, eu posso abrir o show? Ele falou assim, sure, yeah, okay, yeah.
Na maior simplicidade, assim.
Uma simplicidade total.
Cara, é sensacional, né?
É sensacional. E aí, o pior, cara, eu falei, ah, mas quanto tempo de show e tal? Ele falou, 18 minutes. 18 minutos. Aí eu fiz, tá. Cara, é um TED Talk.
É, coisa pra caramba.
É muita coisa. Pro dia seguinte.
No dia seguinte, em inglês.
Em inglês, num país, uma galera que tá esperando. Ah. E eu tava só com um boneco que eu levei por acaso, por causa da matéria do Fantástico. Eu não ia nem levar. Olha que coisa maluca. Que é o meu bonequinho nerd, que é o Plínio. E aí, cara, um gordinho latino-americano querendo abrir um show de uma banda de rock pra uma...
Com boneco nerd.
Com boneco nerd. Pô, a combinação é a coisa mais perfeita. Improvável de dar certo, né? Assim, não tinha como... Mas eu fiquei muito nervoso, tanto é que o boneco, ele voa, né? Não, nem coloquei ele na base, tava muito nervoso, só que, cara, era a minha oportunidade. Então, o que, que eu fiz? Pensando no texto, conversando com algumas pessoas e tal. 18 minutos é muito tempo, mas eu cheguei no palco, contei essa história pro público, que já entrou comigo, falou, calma aí, cara, ele é um dos nossos, ele é um...
Ele tava ontem.
Tem que rolar essa identificação.
Sem dúvida, a gente falou isso várias vezes.
Aí eu falei, olha, gente, calma. Yesterday, eu tava aqui, andando, nem vocês vieram hoje, e eu lá encontrei o Sean Kinney, ele perguntou de onde eu era, falei, daí era, e não sei o quê. E aí, e ainda hoje, eu nem voltei pro Brasil, e é aniversário da minha mãe, e era mesmo, e ela se chama Alice, ela, assim, ninguém riu, mas foi legal, porque... e aí,
tá os caras olhando assim, sabe, bom, e, tipo, e agora, né, vamos. Esperando. Né?
E aí, cara, a sacada foi... Além de eu contar para eles que era o meu, que tinha acontecido para rolar uma identificação, a gente fez trocadilhos com os nomes das músicas dos álbuns.
Você criou num dia antes, né? Na madrugada.
Então, que ficou mais fácil. Então, por exemplo, Man in the Box, que é a música mais famosa deles, eu falei, e eu trouxe o meu Man in the Box.
Irado.
E aí, quando a galera entendeu que era trocadilho com o nome, aí sabe aquela rixa, eu gosto mais dessa música, o meu é Gerald Flies, o meu não sei o quê. Então, cada música que a gente falava, a galera virou um negócio. Virou, cara, virou. A gente podia ter tomado tomatada, podia ter dado muito errado. Deu muito certo. E cara, eu acho que foi a vez que a gente mais tirou foto com a galera, acho que 2 horas, 3, tirando
você
foto.
Tem uma
com a galera.
Coisa que eu acho incrível, cara, assim, cara, que é essa antena isso, né? Aberta para coisas boas. Eu acho que isso é um reflexo de quem você é, sabe? Assim, quando eu te conheci, né, que eu falei aqui um pouquinho. Eu senti um pouco essa energia, assim, eu acho que tem gente que, e quanto mais positivo com a vida, otimista, e quanto mais você é bacana com as pessoas, mais forte você fica, mais empolgado você fica e mais coisas boas acontecem, tá ligado? Assim, de verdade, assim, em termos de pessoas, isso aí, porque o tanto de coisas totalmente...
Aleatórias,
inesperadas, ou aleatórias que acontecem... É incrível, sabe, cara? Eu acho que fica até um pouco para... Às vezes tem alguém que tá ouvindo a gente, tá num momento meio afundadinho, e o contrário na minha visão, né, ele acontece, mas você tá meio bad trip, aí você já fica mais zangado, aí você já vai falar com uma pessoa, vai trabalhar, já
tudo
fala...
Tudo te irrita, né?
É, já fala de um jeito meio ruim, aí já perde o próximo trampo, aí como você perdeu o próximo, já tá mais puto, ficou mais... Vai virando um grande problema.
Eu acho até,
né,
dar um gancho pra você emendar, porque com certeza tem uma galera assistindo, pensando, mas, pô, e como é que ele abriu pro Coldplay? Ah, porque os caras do Alice in Chains ligaram e falaram, o cara é legal, vê se ele tá aí e tal.
Então, mas foi, e nesse meio termo ainda tem o Megadeth, né? E olha que eu nem sou muito ligado, né, cara?
Conta essa do Megadeth, que essa eu não sei.
A do Megadeth só fui convidado pra gravar o clipe deles, e aí a TV Cultura foi cobrir, eu era apresentador da TV Cultura, e então foi o Jornal da Cultura, e aí marcou, porque os caras foram e tá lá registrado, e tem os caras lá falando, o Warren Santana, tá, sabe essas coisas? E eu só tô
lá. Qual a chance, né, cara?
Muito bom, né? Mas é muito louco. Mas assim, o show do Coldplay, cara, foi a Cris Paiva e a Yas, que aliás estão fazendo aniversário hoje, um beijo pra elas, que são do Vênus Podcast. Elas chegaram e falaram assim, e olha que engraçado, cara, quando ela me ligou pra fazer o convite, eu tava no show do Coldplay assistindo.
Que foda.
E ainda eu tava com a Fabi e falei, seguinte, ela tá me chamando na quinta e eu tinha um show beneficente pra fazer no Lar Sírio, que eu não queria desmarcar, eu já tinha desmarcado 2 vezes, eu não queria desmarcar. E aí ela falou, Arley, tem uma coisa na quinta. Eu falei, tu só desmarcaria se for pra entrevistar esse cara. Brinquei.
Nossa.
E era. Era pra entrevistar.
E o cara, ele fala umas coisas. É, que eu fala uma coisa boa, que vai acontecer na nossa vida.
É maravilhoso, cara. Vocês são maravilhosos.
Isso atrai, cara. Isso atrai coisa boa.
Aí
você
foi.
Uma antena de coisa boa.
Aí eu consegui fazer o show no Lar Sírio, antecipei. Fiz questão de fazer e depois fui lá pro Coldplay. Falei, legal, mas calma aí. Porque elas foram entrevistar ele e ela queria um help no inglês. Só que aí, o que aconteceu? Eu tava com os bonecos tudo, fiz o show no Lar Sírio pras crianças, que foi legal pra caramba. Aí, o Júlio foi embora com os bonecos. Falei, não vou levar o boneco, não vou ser tão tosco, né, de ir na tradução, ajudar lá.
Hey, hello, e aí, how are you?
Vou fazer hey, vídeo, Chris, cara. Sabe? Eu até fiz questão de reiterar isso com a Cris e com a Yas. Falei, meninas, o show é de vocês, eu não tô aqui. Se vocês precisarem de mim, eu tô aqui. Né? Daí eles queriam fazer a simultânea, mas aí o próprio Martin não quis. O Cris falou, não, vamos sentir a conexão aqui, que ele é bem assim. E aí, se precisar da ajuda, a gente te chama. E eu fiquei ali do lado, no sofá, acompanhando, te mandei um vídeo, né?
Yeah.
Aí tava ali. Aí, cara, do nada, depois que a gente terminou a entrevista, foi uma delícia a entrevista, as meninas detonaram, foi muito legal. E aí a Yas comenta assim, ah, ó, Chris, o Arley, ele tá aqui ajudando a gente com o inglês, mas ele abriu o show do Alice in Chains nos Estados Unidos. Cara, o cara virou pra mim.
O que você vai fazer amanhã?
Não, ele falou, como assim? Aí eu falei, abriu o show, tal, me chamou de um dia pro outro, né, tal. Ele falou assim, o que você vai fazer amanhã?
Sensacional. Não é maravilhoso, cara.
Cara, amanhã acho que nada. Então abre o nosso show. Cara, assim.
Por que você não vai abrir o nosso?
É. Fudido, né, cara?
E foi uma... Aí eu me emocionei, que eu falei, cara, é de novo o mesmo raio caindo no mesmo lugar, que as pessoas falam que não faz isso, e que não sei o quê, e que boneco não dá nada, e que blá, blá, blá. Aí vem aquela... Tá certo, Coldplay não é, sei lá, latino, mas é bom.
Coldplay não é Coldplay, mas é bom, né?
Não é latino como gênero musical, é o latino.
Tô brincando que o latino outro dia comentou, oh, você precisa gravar meu clipe. Falei, vamos falar, vamos falar.
Mas, vamos ver, a gente... primeiro me chama pra abrir seu show.
Abrir seu show. Mas, cara, é legal, cara. Os caras são, é, o Coldplay, não precisa falar, né? Cara,
tem, eles estão muito aqui. Eles estão fazendo um certo sucesso aí.
É, então, é um negócio muito louco.
Quase, mas, não, assim, toca em evento, Coldplay.
Quase nada, né?
Quase não toca.
Nossa, não tem, né? Aliás, quase não toca no rádio. É. Agora eu comecei a prestar mais atenção. Falei, cara, o negócio é...
Um amigo meu perguntou, assim, falou que a gente fica sempre que é um momento emocional, a gente usa muito Paradise, isso aqui. Ele falou, você já pensou que quando a gente já estiver cansado de Paradise, o que a gente vai poder usar nos eventos?
Cara, Yellow. Põe outra.
Usa outra.
Mas sabe o que é legal, cara? Porque essa música agora é a minha, né, trilha sonora da vida, né? Na real, né? O cara mesmo cantando, né? É muito louco isso.
É foda.
E depois ainda teve uma festa, né? Teve uma festinha lá e eu fiquei lá. E aí conversei com os caras mais e foi com
os drinks.
É, e foi fudido, isso mesmo,
hein,
cara.
Mano? Pô, legal, é uma história maravilhosa pra gente fechar aqui esse nosso bate-papo. Antes de fechar, a gente sempre faz perguntas pra você indicar algum profissional, algum fornecedor ou alguma agência, alguma coisa, alguém que você queira indicar. Se não tiver ninguém para indicar, não tem problema. E também, às vezes, uma indicação de um livro, um filme, uma série, alguma coisa que você esteja recentemente aí, ou leu ou assistiu, né? Enquanto isso, a gente enrola para ele poder...
Eu falo, deixa o Toys, pega esse Van Goghinho que eu vou falar dele.
Cara, ele é muito legal, cara.
Cara, ele tem voz.
Eu tinha conta nesse banco, muito...
Cara, para. Cara, esse Van Goghinho aqui
era o cliente
feito à mão, veio numa caixinha. E é da Chutóis, cara, lindo. Lindo. A Cris lindo. Me deu, né, cara? E tem um carinho demais. Falou quando era, né? Sabia que você vinha aí falar sobre bonecos. Eu fiz questão de trazer meu Van Goghinho ali.
Maravilhoso.
Trabalho lindo, ele que ela faz à mão, ela costura roupa.
Quem que é que faz?
Chama Chutóis.
Chutóis.
Eu não sei o nome da pessoa. Não
Chuta.
Lembro. Chutóis. Cara, mas ela faz a mão, demais, cabelinho, cara, a roupinha. O sapatinho perdido tá lá em casa. Tem um chapéuzinho, não trouxe com medo de quebrar.
Caramba, mas chapéuzinho é lindo, de palha. Lindo.
O Van Goghinho.
Eu quero, lindo, vou pedir, né, um, hein? É, ela faz vários tipos.
Ela faz eles, e ela faz a mão um a um ali, assim.
E... Será que ela faz eu com o boneco?
Cara, aí fica...
Ah, tem chance de fazer.
Olha aí.
Vamos chegar ali.
Vamos.
Vamos?
Bom. E um sax do lado, assim.
E o olhinho japonês. Né?
E agora já pensou na sua indicação?
Que era mesmo?
Van Gogh, agora.
Cara, Van Gogh é pra mim.
Sou fã
de Van Gogh.
Adoro os quadros.
Cara, eu acho que livro, um que me impactou bastante é, né, do Black Swan, lá, né, que é o Cisne Negro mesmo.
Uh-huh.
Que foi indicação de um querido amigo. Que eu li, e realmente é um negócio muito louco, que tem a ver com tudo isso que a gente tá falando.
Taleb.
Filme, cara, eu preciso parar pra pensar, porque vem só as velharias na minha cabeça, de cova rasa, sabe? Mas eu...
E o Arley mesmo participou, sei lá, mais de 100 curtas, né?
Cara? É assim, é. Não, filme fez, é, fez bastante. Nem, foi nenhum, algum fez sucesso, não.
Curta, igual... mas curta faz sucesso?
Curta, não, curta não. Não, 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 curta. Mas fiz participaçãozinha em longa, né? Série também, a gente faz, né?
A gente ficava disputando pra ver quem fazia o comercial.
Publicidade. Da... Cara, publicidade, eles fizeram muita, né?
A escola cresceu muito com vocês ali.
A escola, a Brahma, cara. Primeiro comercial da Brahma Mundial, que foi com o Ronaldo, lá na Espanha também. Que eu fiz,
a Espanha, cara, tem uma legal história na vida desse menino.
Tem mesmo, cara. Tem muito, assim. É, mas o Cisne Negro é um livro que eu acho que muda a vida, e também o Mindset também é legal demais, cara. Mindset,
que muda a vida, cara, é você perto da gente. Obrigado, viu, pela sua participação.
Foi sensacional esse papo.
Maravilhoso, cara.
Ainda bem que você anotou certinho na agenda o dia desse bate-papo.
É, não, foi legal porque, assim, cara, eu não gosto de fazer as coisas sem planejamento, né?
É, não, gente...
Eu gosto de tempo para escrever meus textos, me preparar para uma apresentação, pensar, né?
Foi, cara. Você transita no tempo, deu para ver.
É, e tem que estar meio, a gente tem que estar meio preparado, né? Assim, para, né, fazer
para aquilo que venha de repente acontecer na vida. Sim. Né?
Valeu, galera, aí pela audiência. Deixa o likezinho, aquele comentário bacana.
É verdade. Né? Cara, parabéns, resenha maravilhosa.
Aparece aí, Matuque, junto com a gente parabéns, nessa saída maravilhosa.
Resenha
aí,
boa. Tamo junto, hein, cara. Bom demais, lindão, obrigado.
Pô, ó, foi sensacional.
Nem falar, sensacional. Mas já acabou, eu ia contar.
Cara, eu contar.
O Faustão.
Não, sobe os créditos enquanto ele vai contando essa história só pra gente. E num próximo episódio ele volta com mais histórias.
Cara, o Faustão chegou pra mim. Esquece.
Porra, meu.